Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público.
Olá, ouvintes! Nesse episódio, nós vamos tratar de um outro tema muito instigante, que é a sociedade anônima do futebol e a centralização de execuções.
E nossos convidados são Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, o advogado Pedro Teixeira, que é especialista em direito empresarial, e Luiz Roberto Ayubi, também advogado e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Vamos ouvi-los.
Bom, novamente, bom dia a todos os colegas. Sem perdermos tempo, eu quero apresentar aqui no nosso painel, que agora nós vamos falar da insolvência civil e a SAF, né? Que é insolvência civil e centralização de execuções, que é uma coisa nova, né? Que surgiu agora no âmbito da insolvência. O doutor Ayubi vai falar conosco aqui um pouquinho sobre a SAF, né, dá um panorama geral, que é a Sociedade Anônima de Futebol. Ele tem um horário já, uma outra reunião, ele está aqui, tenho certeza que é aflito para que consiga dar o seu recado e não perder o seu compromisso profissional. Então, eu passo já a palavra ao doutor Ayubi. Rita, você me perdoe, mas a gente vai dar uma preferência agora para o doutor Ayubi em razão do horário e depois nós vamos ouvi-la com muita atenção, com certeza. Doutora Ayubi, a palavra é sua.
Bom, primeiro, bom dia a todos, né? É um prazer, uma honra, e obviamente eu não vou nominar todos os participantes desses painéis. Eu tive a oportunidade de pegar já uma parte de um painel, mas muito mais do que ouvir e aprender sempre, né? É importante destacar a alegria de ver aqui amigos que são amigos de longa data. Como o tempo é curto, serei o mais objetivo possível para tocar num ponto que, evidentemente, é objeto de muita discussão e ainda será. A lei de recuperação levou 17 anos para ser testada, não será a SAF ou a lei 14.193 que terá uma solução tão rápida assim. Eu vou tocar num ponto que me parece fundamental, porque é isso que nós estamos esperando. Como todos sabem, eu me aposentei, assim como o Marcinho se aposentou, nós estamos na advocacia, e eu na advocacia fiz com o Pedrinho a recuperação judicial do Figueirense, sem que ainda houvesse a lei, fundado na teoria da atividade econômica, que obviamente não, isso aí não há necessidade e nem, obviamente, haverá um consenso entre todos, mas, obviamente, em algum momento deve-se firmar ou deve-se estabilizar o entendimento acerca do tema para que haja uma segurança jurídica que possa atrair o investimento e, com o investimento, o desenvolvimento. E não é diferente com a SAF. A SAF, eu vou tentar fazer aqui um paralelo para tocar na importância do papel do Ministério Público nesse assunto. O que nós estamos vendo, que vemos agora com bastante frequência, posso falar em meu nome, em nome do Pedro, sem procuração dele, mas o que nós estamos vendo muito agora em alguns clubes em que atuamos é o descompasso ou o desconhecimento ou o desentendimento ou a não compreensão de que, se o clube aderir à forma de pagamento que não seja o regime centralizado contido no inciso 1º do artigo 13, mas, ao contrário, se submeter a alguma das hipóteses de recuperação, pode ser extrajudicial, pode ser judicial, o tratamento será diferente. Digo, então, por exemplo, se fizermos uma conjugação dos artigos 10, 11, 13 e 14, que obviamente não há tempo, mas repito, 10, 13, incisos 1 e 2 e 14, nós vamos chegar à conclusão que dentro de uma única lei há duas formas que deve ser eleita, ou uma delas deve ser eleita pelo clube que está buscando ali um soerguimento, está buscando a profissionalização e, consequentemente, a responsabilização, porque o futebol há muito, como eu tenho por hábito de dizer, o futebol há muito tempo deixou de ser puramente lazer. Hoje movimenta a economia de tal forma, e aí eu já estou antecipando o interesse público, o interesse social, a justificar a intervenção do Ministério Público e chegarei lá. Mas, de qualquer maneira, essa opção do credor ou do clube de futebol, que, diga-se, no seu artigo 25, estabelece uma lei de 2021 que o clube, porque pratica atividade econômica, não me lembro exatamente o texto, mas é essa a oração, porque pratica atividade econômica, está legitimado a postular a recuperação judicial. O que dá, obviamente, sempre respeitando posições em sentido contrário, ou o que reforça, por evidente, o argumento de recuperações para agentes econômicos associativos que praticam atividade econômica na medida em que substancialmente empresas são. Mas aqui, o que tem de mais importante hoje, dentro dessa visão dos artigos 10, 11, 13, 1, 2 e 14, é o de que a grande questão que hoje está borbulhando no cenário do esporte brasileiro com a constituição da SAF, que quero repetir com muita ênfase, nos traz a profissionalização, nos traz a segurança jurídica, nos traz a responsabilização, nos traz o investimento e, por isso, o desenvolvimento, e isso nós estamos notando com o que está acontecendo com os clubes que já adotaram o modelo de SAF, alguns no desespero porque era necessário, outros com o tempo já fazendo uma análise melhor e conseguindo resultados melhores. Há uma discussão em que a SAF teria obrigação de repassar, em qualquer hipótese, 20% do seu faturamento, tal como estabelece o artigo 10, salvo engano. Eu peço desculpa se eu não estiver correto na informação dali, mas o Pedrinho já me acenou que está certo, então, exatamente artigo 10. No entanto, gente, a obrigatoriedade de um repasse de 20% das despesas correntes mensais, fica aqui um parênteses, o que são, a obrigatoriedade só existe, analisando os artigos 10 e 14 e 13, só existe, e 10 também, repito, só existe quando houver a opção, ou houver a escolha pelo regime de centralização. O que significa dizer que, a contrário senso, há aqueles que escolherem a modalidade da recuperação, que pode ser extrajudicial, pode ser judicial, e eu tenho por hábito também de dizer que o manequim, ou para cada corpo há um manequim próprio, há esses, até pela natureza, pouco importante se contratual ou não, mas na essência uma negociação das recuperações, sejam judiciais ou extrajudiciais. E, portanto, esse repasse não é obrigatório. Mas isso não é uma interpretação. Isso é o texto da própria lei que vai ao encontro da natureza negocial da recuperação judicial. E o que nós estamos vendo hoje é que em determinadas áreas, e aqui o MP tem uma importância fundamental, Gustavo Lundes, não sei se outros colegas sustentaram anteriormente, quando falam do artigo 187, do interesse público e social, evidentemente que nessas hipóteses nós estamos vendo algumas decisões em que juízes dizem não há o repasse, então a SAF é responsabilizada. Ou seja, matamos, não a SAF, matamos a lei. O que eu quero, novamente, a contrário senso, dizer é que quando a SAF escolhe um modo de cumprimento das obrigações que resida no RCE do artigo 13, inciso 1º, o repasse é obrigatório, é compulsório. A contrário, se nós analisarmos o artigo 14, salvo engano, veremos que só é obrigatório, conforme o artigo 10, só é obrigatório o repasse nas hipóteses RCE e não nas hipóteses de recuperação, pouco importando a modalidade. E, por isso, travou-se uma discussão muito interessante outro dia, e aqui quero repetir, se a lei de recuperação levou 17 anos para ser testada, com a modificação de 2020, ainda há outras tantas questões a se sedimentar, e isso ocorrerá quando a Corte Federal lapidar o seu entendimento e espraiar essa posição para todo o território nacional, não será diferente com a SAF. A SAF tem esse problema de uma lei que ela veio em boa hora, ou talvez já depois da boa hora, mas ela, como qualquer lei, ela precisa de aperfeiçoamento. Nenhuma lei nasce perfeita, e se nascesse perfeita, no dia seguinte deixaria de ser, em razão do dinamismo social. Mas o ponto aqui que se coloca é que houve uma discussão muito interessante e acalorada, dizendo que não caberia, na hipótese de SAF, conflitos de competência, porque nós temos o RCE trabalhista e o RCE civil. Mas, gente, o que eu quero é despertar, e vou levar em consideração o tempo aqui para encerrar a minha fala, para submeter a todos um juízo de valor sobre o tema, é que na recuperação judicial, imaginemos um exemplo. O Ministério Público tem legitimidade para provocar o conflito? O Ministério Público tem legitimidade para participar do conflito, dado o interesse público e social? Imaginemos, então, uma hipótese em que, se está previsto ou se tem a previsão de dois modos de cumprimento de obrigação numa única lei, que é a 14.193, e eu fiz a opção da recuperação como modo de cumprir as obrigações, evidentemente, se eu provoco, e aí não há a obrigatoriedade do repasse, pode haver a liberalidade. E a SAF, por óbvio, vai contribuir para o soerguimento daquela associação, mas não de forma compulsória. Ela vai participar porque a ela interessa, é um raciocínio lógico. Portanto, se eu provoco o juízo, no caso um empresarial, porque não é em todos os estados que as questões relativas à SAF estão entregues a juízes empresariais. Aqui no Rio, por exemplo, não é. Mas se eu provoco o juiz, lá em Minas, por exemplo, no caso do Cruzeiro, que rasgou a RCE, não quer a RCE e adotou o modelo da recuperação judicial. Muito que bem. Eu provoco a juíza, a doutora Cláudia, a dizer, a declarar, não há obrigatoriedade do repasse, não há essa compulsoriedade na medida em que o Cruzeiro adotou o inciso 2 do artigo 13 e, portanto, não há essa obrigatoriedade, mantendo-se, portanto, com a coerência daquilo que falei, que é da negociação em sede de recuperação judicial. Pois bem, se não há, oficie ao juízo do trabalho para que cesse esse entendimento de que há obrigatoriedade do repasse, mesmo quando se adota o modelo da recuperação. Se o juiz faz isso e o juízo do trabalho diz não, o repasse é obrigatório em qualquer condição, eu pergunto aos senhores, há ou não há um pavimento a respeito do conflito? Está pavimentado ou não o caminho para um conflito ao STJ, que obviamente é o órgão competente, a corte competente para julgar essa discussão. Então, nesse ponto, é muito importante, porque estão, desde o seu nascedouro, responsabilizando a SAF por ausência de repasse quando o RCE não é eleito, e sim a recuperação judicial. O modelo mais apropriado a nosso juízo, eu digo a meu, do Pedrinho, Wanderson, que estudamos isso há muito tempo, é que se procure uma recuperação com o investidor nas costas e, no curso da recuperação com esse investidor, nesse amplo debate e nessa ampla negociação entre credores e devedores, no curso dessa negociação, haja a migração do produto futebol na forma do artigo 2º, parágrafo 2º, que eu entendo que a melhor modalidade é do inciso 2, que é a cisão. Mantém-se como se uma, ou perdão, migra-se como se uma UPI fosse, e continua a SAF a desenvolver cada vez mais o seu papel, e ao crescer mais, sem esse incômodo de ações direcionadas a ela quando não deveria ser, ela tende a crescer, isso é um raciocínio lógico, e com isso nutrir a associação para que negocie, pague e cumpra o plano de recuperação que será lá proposto. Então, com base nessas rápidas e breves considerações, eu exorto a todos a pensarem nisso, porque é fundamental, penso eu, que para cessar essas medidas que estão tornando ou podem vir a tornar as SAFs inviáveis desde o seu nascimento, como disse há pouco, penso que o caminho mais adequado será esse, provocar o juízo empresarial para que declare que, no caso onde haja a escolha da recuperação do inciso 13, do inciso 2º do artigo 13 da lei da SAF, ao juízo empresarial e oficiando-se à Justiça do Trabalho, por exemplo, ou a outro órgão ou a outro, um juizado especial, seja lá o que for, ao dizer que Não, é obrigatório, mesmo sendo recuperação, já há um conflito negativo de competência justificar que o STJ seja demandado a decidir isso e tornar estável, porque só assim nós conseguiremos, como dito no início, a manutenção da SAF, o investimento em razão da segurança jurídica e, com esse investimento, o desenvolvimento decorrente de um importante segmento da economia chamado futebol. Doutor Eronilds, meus queridos amigos, eu agradeço muito e espero ter dado o recado dentro do meu tempo aqui, já considerando o adiantado da hora. Parabenizo a todos, Daniel, todos que estão envolvidos, Eronildes, Márcio, Juan, Gustavo, enfim, todos que tive a oportunidade de ver aqui. Cumprimento a todos, Pedrinho, e desejo que os painéis sigam na mesma qualidade das que foram por mim ouvidas anteriormente. Agradeço muito e fiquem com Deus. Um bom dia a todos.
Ayub, muito obrigado pela sua intervenção. Vou deixar para, ao final, a gente olhar aqui os comentários no chat, em razão do adiantado da hora, e em conexão com o tema da SAF, que você muito bem colocou, e a sua preocupação não só com este agente econômico, acho que com essa instituição econômica chamada futebol. Né, que a gente compreenda o quanto isto é relevante para a economia, para a sociedade, seja como uma diversão, né, uma alegria do povo, né, é o esporte mais
Ou
popular do
tristeza, né?
ou tristeza depender do time, né, mas a importância disso para o mundo, na verdade, né, que a gente entenda que isto é realmente relevante e nós, como operadores do direito, temos a obrigação de cuidar muito bem desta lei, que foi tão trabalhada e tão discutida no Congresso pelo nosso colega Pedro Teixeira, que vai agora nos falar exatamente do regime centralizado de execuções. Pedro, eu dispenso a apresentação do seu currículo,
Eu
porque
poderia
já
só
foi
fazer
apresentado.
uma pequena intervenção,
Claro.
roubando as palavras do Pedrinho, que aí eu tiro dele a possibilidade de falar, porque ele vai falar do Flamengo, e aí eu já retiro. Mas ele usa um exemplo, que é um exemplo simplório, mas que é denso. Imagine, para demonstrar que esse segmento, importante não só para o lazer, mas é hoje um importante segmento da economia. Imagine, ele dá esse exemplo. Se colocamos nos grandes centros um copo do Flamengo, principalmente no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, né? Se colocamos um copo com o símbolo do Flamengo a R$ 1, ao final do dia, diz ele, Juan, não eu, diz ele, 40 milhões de reais serão arrecadados. Se isso não movimenta a economia, eu não sei o que movimenta a economia. Agora, por certo, se colocar, e eu encerro aqui agradecendo a todos, um copo com o símbolo do Botafogo, aí serão 60 milhões de reais. Aí serão 60 milhões de reais. Me despeço de todos, pedindo desculpas pela intervenção e peço desculpas pela retirada precoce, deixando um beijo no coração de cada um e um bom final de ano a todos.
Para você também, meu amigo. Pedro, a palavra está com você.
Bom dia a todos novamente, né? Volto aqui agora para tratar desse tema do regime centralizado de execuções. Eu pretendo ser aqui bastante objetivo, mesmo porque o Dr. Luiz Roberto Ayub já tratou bastante do tema, mas para resgatar um pouco, né, e para contextualizar essa discussão sobre o RCE e a importância do Ministério Público nesses processos, é importante destacar que o legislador brasileiro, né, foi sancionado, aprovou a lei, foi sancionada no Brasil a Lei 14.193 de 2021. Né, em 6 de agosto de 2021, foi sancionada a Lei 14.193, que justamente introduziu, né, no ordenamento jurídico brasileiro a figura da sociedade anônima do futebol. Né? E aí muitos dizem que foi criado um tipo societário específico para o futebol, outros entendem, né, que não é um tipo societário específico, mas é uma espécie de sociedade anônima, e o objetivo foi justamente estimular a transformação dos clubes de futebol, né, que sempre foram organizados, né, de clubes centenários, né, historicamente organizados como associações civis sem fins lucrativos, em razão justamente da evolução, né, desse segmento da economia, que é justamente o futebol, fez-se necessário criar estímulos para que esses clubes pudessem se transformar em sociedades anônimas, em empresas propriamente ditas. E aí, o que, que desestimulava esses clubes a se transformarem em sociedades empresárias? É justamente, primeiro ponto, a questão da carga tributária. Né? As associações civis se beneficiam, né, de uma série de isenções fiscais. Né? Isso fazia com que os clubes, ou quem conduzisse os clubes, tivesse receio, né, com essa transformação. E um outro ponto era o grau de endividamento dessas entidades. Né? A partir do momento em que essas entidades decidissem se transformar em empresas, provavelmente algum credor iria requerer a sua falência, justamente porque seriam empresas recentemente constituídas, com um grau de endividamento muito elevado, sem condições de efetuar o pagamento e com dúvidas de insegurança jurídica com relação à possibilidade de reestruturar os seus passivos, por exemplo, por meio da recuperação judicial. A gente sabe que a recuperação judicial, né, existe aquela discussão acerca do artigo 48 sobre a necessidade de comprovar o exercício regular da atividade por no mínimo 2 anos. A gente sabe que também a jurisprudência, né, no caso dos produtores rurais, já superou esse entendimento, né, especificamente com relação a entidades que já eram constituídas há mais tempo, né, como os produtores rurais, que eles tinham a faculdade ou não de se transformar em empresa, e o STJ entendeu que, uma vez comprovada o exercício regular da atividade por no mínimo 2 anos, não era entendida a regularidade da Lei 11.101 do artigo 48 como o registro de uma junta comercial, e foi possibilitado a esses produtores rurais requererem seus pedidos de recuperação judicial imediatamente. Mas, para evitar, né, essa discussão, a Lei 14.193 foi muito objetiva, né, propriamente, especificamente com relação à recuperação judicial, reconhecendo a legitimidade expressa dos clubes associativos que exercessem atividade econômica a se submeter ao regime da recuperação judicial. E aí, com relação à atuação do MP nesses casos, né, de associações civis que constituíssem SAF e que se submetessem ou que reestruturassem as suas dívidas por meio da recuperação judicial, o Ministério Público vai exercer o seu papel, conforme nós já discutimos aqui, né, em diversas fases do processo da recuperação judicial. Não há nenhuma novidade com relação a isso. A grande novidade está em outra modalidade de reestruturação do passivo oferecida pela Lei 14.193, que é justamente essa modalidade do regime centralizado de execuções, ou popularmente chamado RCE, né, é o regime centralizado de execuções. O que, que é o regime centralizado de execuções? O regime centralizado de execuções fazia parte já da realidade dos clubes de futebol no Brasil, né? Os chamados atos de concentração trabalhista, principalmente na justiça trabalhista, eram muito comuns no âmbito dos clubes de futebol, que era a possibilidade de reunir, né, todas as execuções contra um determinado clube em uma única vara para que fossem organizados os pagamentos. Então, ao invés do clube ser, né, executado ou sofrer atos de constrição vindos de diversos juízos, ele reúne, né, um juízo reunidor reúne todas as execuções num mesmo juízo, e esse juízo determina uma ordem de satisfação desses créditos. Isso era muito comum, era muito aceito na realidade dos clubes. E aí, quando foi feita a discussão acerca da Sociedade Anônima do Futebol, os clubes trouxeram o ato de concentração trabalhista, que já estava disciplinado por meio de provimentos do TST, para a Lei 14.193 como uma opção, né, com relação à recuperação judicial. Então, o clube poderia requerer esse chamado regime centralizado de execuções e ampliou a competência, não apenas para dívidas trabalhistas, como também para dívidas cíveis. Isso criou um problema, né? Um problema, como o Ayub bem colocou, né? O problema da novidade. Tudo que é novidade faz com que a jurisprudência tenha que se debruçar em algum momento até para firmar determinados entendimentos. Afinal de contas, por mais que o clube já estivesse acostumado com esses atos de concentração na esfera trabalhista, na esfera civil era tudo uma novidade. Né? Além disso, criou-se uma dúvida com relação à competência. Né? Haveria um juízo reunidor na esfera civil, haveria um juízo reunidor na esfera trabalhista, mas como seria a coordenação dos pagamentos desses credores? Quem recebe primeiro? São os credores trabalhistas? São satisfeitos as execuções trabalhistas? São satisfeitas as execuções cíveis? Como que seria essa coordenação? Isso ainda não está pacificado na jurisprudência. Né? A depender do tribunal, os tribunais estão dialogando, né? Tanto os tribunais estaduais quanto os tribunais regionais do trabalho estão dialogando entre si, e a depender do entendimento, há uma coordenação entre os juízos da esfera civil e da esfera trabalhista, mas ainda não há um entendimento pacificado com relação a isso. Outra questão, né, que aí merece a atenção do Ministério Público é justamente uma questão relacionada à legitimidade. Afinal de contas, o regime centralizado de execuções ele foi criado no âmbito da Lei 14.193, que criou a Sociedade Anônima do Futebol. E o propósito da lei foi justamente estimular esses clubes a se transformarem em empresa, justamente porque imagina-se que, uma vez transformado uma entidade associativa, é que vai acontecer a profissionalização da gestão dessas entidades. Né? Então, essas entidades que sempre foram geridas por pessoas amadoras, né? Uma vez que elas desempenham um papel importante na economia, o legislador ele cria, através da Lei 14.193, diversos estímulos para que a gestão hoje amadora possa ser profissionalizada. E aí, justamente, imagina-se que, uma vez transformadas essas associações civis em empresas, a gestão será profissionalizada. A gente sabe que isso não é uma regra. Né? Vemos hoje diversas sociedades empresárias que não necessariamente têm gestões profissionais, né? E por isso passam por períodos de crise, como a gente vem aqui discutindo os casos, né, das sociedades empresárias, empresários individuais que ultrapassam períodos de crise. Mas o propósito do legislador foi justamente isso, foi criar estímulos para que associações centenárias se transformassem em empresas. O que começamos a observar que está acontecendo? Clubes não se transformam ou não criam as sociedades anônimas do futebol e pedem um regime centralizado de execuções. Ou seja, aquele estímulo que o legislador imaginou, né, que seria utilizado apenas por clubes que constituíssem as sociedades anônimas do futebol e se valessem tanto da recuperação judicial quanto do RCE para reestruturar o seu passivo, acabou não acontecendo. Alguns clubes, né, clubes famosos, clubes grandes, estão se valendo do regime centralizado de execuções sob o argumento da isonomia. Olha, eu não tenho obrigação, e até em razão do artigo 217, né, que garante autonomia às associações civis e esportivas, do artigo 217 da Constituição, eu não tenho obrigação de necessariamente me transformar ou constituir uma sociedade anônima do futebol para me valer de um benefício da lei. Então, alguns clubes estão se valendo desse argumento para requerer o regime centralizado de execuções sem a constituição da sociedade anônima do futebol. E isso cria uma distorção na legislação. Por quê? Porque a legislação foi criada e o regime centralizado de execuções foi criada uma dinâmica de pagamento dessas dívidas. Afinal de contas, a sociedade anônima do futebol não seria, nesse caso, automaticamente sucessora das dívidas da associação sem fins lucrativos, da associação desportiva. No entanto, a sociedade anônima do futebol se comprometeria a destinar 20% das suas receitas ou 50% de seus dividendos para fins de pagamento das dívidas. Então, os credores seriam, no RCE, né, no regime centralizado de execuções, organizados em uma fila, e essa fila seria paga de acordo com a destinação das receitas da sociedade anônima do futebol constituída e dos dividendos. A partir do momento em que o clube se vale, né, do argumento da isonomia e requer o regime centralizado de execução sem constituir uma sociedade anônima do futebol, você já tem um problema aqui, tanto de legitimidade quanto de cumprimento do próprio mandamento legal, que determinava a destinação de 20% das receitas e de 50% dos dividendos. Então, há aqui uma dúvida, a jurisprudência precisa, né, também se debruçar sobre isso. Né? Alguns tribunais, por exemplo, o TST, já emitiu um provimento no sentido de que o regime centralizado de execuções no âmbito trabalhista somente poderá ser feito por associações civis que tenham as sociedades anônimas do futebol constituídas, justamente para garantir a eficácia do regime proposto pela lei, porém, na esfera civil ainda não há um entendimento. Então, aqui um exemplo público, né? É o caso do Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, não tem uma sociedade anônima do futebol constituída e tem um regime centralizado de execuções em vigor. Né? Então, essa é uma dúvida que o Ministério Público eventualmente precisará se debruçar. Além disso, uma questão muito importante é com relação à sujeição dos créditos a esses regimes ou também à recuperação judicial. Por quê? Porque a Sociedade Anônima do Futebol, como o próprio nome já diz, ela diz respeito apenas ao futebol. E muitos clubes associativos não tratam apenas do futebol, mas possuem outras atividades, atividades associativas e de esportes amadores. Então, pela lógica da lei, o artigo 9º diz que a Sociedade Anônima do Futebol passa a ser responsável pelo pagamento do passivo que diz respeito ao seu objeto, ou seja, que diz respeito apenas ao futebol. Então, cabe também ao Ministério Público se atentar a esse ponto, porque nem todos os créditos da associação civil estarão sujeitos necessariamente ao regime centralizado de execuções ou à recuperação judicial das associações civis desportivas. Por fim, o que é importante destacar aqui, né, e aí ratificando as palavras do Ayub, é que o regime centralizado de execuções foi algo criado há um ano e meio na legislação, né? Ou seja, não se tinha, por mais que o regime, né, tenha sido inspirado nos atos de concentração, esses atos de concentração eles eram autorizados pela presidência dos tribunais, né, em que o devedor apresentava determinadas garantias e a própria presidência, ao deferir, né, exigia a exibição de determinados documentos para verificação de caso a caso. Agora, a partir do momento em que isso é disposto em lei e que algumas regras não são tão detalhadas, isso faz com que o Ministério Público tenha que ter um olhar especial sobre esses regimes centralizados de execução, justamente porque, como eu disse, com relação à recuperação extrajudicial, e isso afeta esferas jurídicas de terceiros diretamente, porque essas pessoas, né, esses credores, ficarão pelo menos 10 anos sem receber os seus créditos, porém, há necessidade de alguma previsibilidade, de alguma segurança jurídica com relação ao recebimento desses créditos. Então, feitas essas considerações, eu digo que o futebol brasileiro é, sim, uma atividade econômica, é importante resgatar o futebol brasileiro, é importante reestruturar essas entidades que geram muito emprego, que geram muita receita, muito dinheiro para a economia, né, de todos os estados no Brasil. É o principal esporte brasileiro. É preciso ser dado um tratamento especial a essas entidades. É necessário respeitar os ditames da lei, justamente para que, eventualmente, o Poder Judiciário não entenda a dinâmica da lei como uma fraude contra credores. Pelo contrário, a dinâmica da lei foi justamente isolar a Sociedade Anônima do Futebol, fazê-la crescer para que ela tenha condições de pagar todo o passivo dessas associações centenárias. No entanto, é necessária uma atuação aqui coordenada, né, tanto entre os operadores do direito, advogados, quanto magistrados e Ministério Público, para que o sistema de reestruturação do futebol brasileiro possa, de fato, funcionar no Brasil e que, quiçá, que daqui a alguns anos a gente tenha um futebol evoluído como são os clubes na Europa. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Pedro, muito obrigado pela sua participação e, de fato, você nos trouxe algo importante, que é entender a proteção do crédito e a importância da intervenção do Ministério Público na proteção desse crédito. Né? E isto se dá de diversas formas, e em especial agora com um tratamento especial para os clubes de futebol. Então, acho que foi muito, muito, muito esclarecedora, trouxe luzes a todos nós que trabalhamos no sistema de insolvência e tenho certeza que vão sair daqui mais convencidos da intervenção do Ministério Público, né, se havia alguma dúvida, principalmente nos casos da execução dos times de futebol, né, do regime centralizado, e com olhos na melhoria do sistema como um todo, do funcionamento da economia como um todo, e é isso e aí nasce o interesse público, né, é uma política social e pública, a proteção do crédito.
Aprendemos muito com esse debate. Agora eu convido vocês a ouvir o próximo episódio. Até lá!
Este foi o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido.